Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares aprovam lei de diretrizes orçamentárias para 2012.
Diretor do DENIT explica na Câmara denúncias contra o departamento.
Deputados reivindicam mais recursos para setor de saúde no país.
Parlamentares reivindicaram mais recursos para a saúde com a aprovação da Emenda 29 e pela valorização dos profissionais do setor.
Valmir Assunção, do PT Baiano, cobrou a votação da PEC que estabelece um piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Ao lado da regulamentação da Emenda 29, o deputado considera a proposta como fundamental para fortalecer a saúde pública no país.
Valmir Assunção também destacou a importância da sanção, na semana passada, do projeto que institui o Sistema Único de Assistência Social. Para o deputado, o SUAS representa um importante instrumento para a erradicação da extrema pobreza no Brasil.
Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, defendeu a retirada da incidência da DRU, a desvinculação das receitas da União, sobre o orçamento da Seguridade Social. Segundo o parlamentar, foram desviados do Caixa da Seguridade para a União 228 bilhões de reais nos últimos 5 anos.
Na avaliação de Paulo Rubens Santiago, a Constituição deve ser respeitada quanto à garantia da aplicação na saúde de pelo menos 30% do total arrecadado com a Seguridade Social. O deputado lembra que seriam 150 bilhões de reais a mais nos cofres da saúde, com a aplicação do mínimo constitucional no setor.
Lourival Mendes, do PT do B do Maranhão, anunciou que amanhã o Conselho Federal de Medicina vai se reunir para deliberar pela legalização do procedimento de gastroplastia com interposição ileal.
A cirurgia, segundo Lourival Mendes, vem sendo utilizada como tratamento nos casos de obesidade mórbida e de diabetes desde o ano passado e já conta com respaldo de instituições como a Universidade de São Paulo.
Desenvolvimento Regional.
Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, alertou para a queda nos repasses para os fundos de participação dos estados e municípios. O valor percentual diminuiu porque o imposto de renda e o IPI, fontes do FPE e do FPM, já não representam a maior parte da arrecadação tributária da União.
O deputado assinalou que o FPE e o FPM servem para garantir o desenvolvimento regional e diminuir as desigualdades conforme definido na Constituição Federal de 1988. Rui Carneiro apresentou proposta de emenda constitucional para recompor os fundos dos estados e municípios.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, cumprimentou os municípios de Aracatu, Malhada de Pedras e Ibiaçucê pelos 49 anos de autonomia política. O deputado celebrou também os 37 anos da emancipação do município de Rio do Antônio, que vão ser comemorados no dia 27.
Átila Lins, do PMDB do Amazonas, esteve em Lábrea, participando da cerimônia de inauguração de obras na Orla da cidade e da nova iluminação do estádio de futebol, comemorada com uma partida entre um selecionado local e o time do Nacional de Manaus.
Átila Lins afirmou, entretanto, que a população de Lábrea reivindica ainda obras importantes como um novo porto, abastecimento de água, asfaltamento da rodovia federal até o Maitá e a retomada do asfaltamento das ruas da cidade.
José Ayrton, do PT cearense, elogiou o ingresso de mais um parceiro na implantação da Companhia Siderúrgica do Pecém, no Ceará. Além das indústrias Vale e Dom Cuque, agora a siderúrgica coreana POSCO passa a fazer parte do grupo.
O deputado lamentou também a interrupção do programa de aquisição de alimentos em seu estado e pediu providências para a continuidade dos trabalhos voltados para a população com déficit nutricional. Na avaliação de José Ayrton, o programa incentiva e valoriza a produção baseada na agricultura familiar cearense.
João Arruda, do PMDB, cobrou a atitude do governo do Paraná com relação aos programas realizados com recursos da União. O deputado reclamou do reajuste de tarifas de água e luz no estado.
O parlamentar manifestou descontentamento com a política do governo estadual para a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que classificou como uma espécie de privatização da empresa pública. João Arruda também reclamou da falta de acesso ao governo por parte dos prefeitos que não conseguem levar suas demandas ao Executivo Estadual.
Arnaldo Jardim, do PPS, lamentou o cancelamento de audiência pública que seria realizada na Comissão de Minas e Energia para discutir a situação da concessionária de energia elétrica Eletropaulo, que atende a Grande São Paulo. Para o deputado, a reunião iria dar satisfação a mais de 20 milhões de consumidores.
Arnaldo Jardim também discorreu sobre o preço do etanol. O deputado alertou que as distribuidoras culpam os produtores pela alta do preço, enquanto o setor produtivo aponta os efeitos da crise global e as condições climáticas para explicar a queda na produção.
Geraldo Simões, do PT da Bahia, salientou o movimento de ascensão de 50 milhões de brasileiros para as classes A, B e C. O resultado, segundo o parlamentar, vem da política de aumento do salário mínimo, do Bolsa Família e da geração de emprego.
Geraldo Simões ainda pediu ao Poder Executivo a prorrogação da lei que trata da renegociação da dívida dos produtores de cacau, com quase 9 mil contratos, para que possam continuar colaborando com a economia do país.
Agricultura. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, divulgou as reivindicações de movimentos sociais e sindicais nos ministérios e governo federal para tratar do endividamento agrícola dos produtores da região sul do Brasil.
Marcon ressaltou que as manifestações refletem a necessidade da renegociação das dívidas, pois muitas famílias não conseguem mais acessar o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em função da inadimplência.
Transportes.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, elogiou a escolha de Paulo Sérgio Passos para chefiar o Ministério dos Transportes. O deputado ressaltou o perfil técnico do novo ministro, que, segundo ele, acumula mais de 35 anos de experiência na pasta.
Fernando Marrone lembrou que, quando foi ministro interino em 2010, Paulo Passos esteve no Rio Grande do Sul para fiscalizar as obras de duplicação da BR-392, no trecho entre Pelotas e Rio Grande.
Luiz Carlos Reisen, do PP Gaúcho, está recolhendo assinaturas para apresentar um abaixo-assinado eletrônico contra a construção do trem-bala na sua página na internet. O deputado argumentou que existem centenas de obras de infraestrutura inacabadas no país que merecem prioridade do governo.
Luiz Carlos Reisen afirmou que só no Rio Grande do Sul existem 1.000 quilômetros de estradas ferroviárias que não são utilizadas. Além disso, o deputado lembrou que o trem-bala pode custar até 4 vezes o orçamento do Ministério dos Transportes.
Votação.
Deputados e senadores aprovaram na manhã de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012.
Saiba detalhes sobre a LDO na reportagem de Dini Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, foi aprovada nesta quarta-feira em sessão do Congresso Nacional. Apesar da unanimidade, o texto que será levado para a sanção da presidente Dilma Rousseff tem artigos que o próprio governo não concorda, mas teve que aceitar durante a negociação para que o projeto fosse votado. O principal deles é o que coloca como meta para o déficit nominal o valor de 0,87% do PIB, Produto Interno Bruto. Na prática, isso significa que o resultado de tudo que o governo arrecada, menos os juros e as despesas, precisa ser menor do que 1% de todas as riquezas que o país produzirá em 2012. O líder do governo no Congresso, deputado Mendes Ribeiro Filho, considera o artigo sugerido pela oposição contraditório e adianta. Acha difícil que isso vire lei.
Eu disse que não concordava, eu disse que ali haveria o veto, mas... paciência. Existia um entendimento para que não houvesse nenhum destaque em plenário, que nós votássemos unanimemente a LDO. E assim foi feito. A oposição cumpriu o acordo, o governo cumpriu o acordo.
O deputado Cláudio Cajado, líder do Democratas na Comissão Mista de Orçamento, explica por que o partido considera a medida importante.
É um avanço, todos os países da Europa trabalham com déficit nominal e o que nós queremos, o que os democratas desejam, é que o Brasil não fique vulnerável a ter situações como a Portugal está enfrentando. E se o governo vetar esse artigo, ele vai ter que explicar.
Outros pontos de destaque do texto aprovado são a permissão para dar aumentos reais para aposentados que ganham mais que um salário mínimo, o prazo de 40 dias para que o TCU, Tribunal de Contas da União, avalie auditorias em obras com indícios de irregularidades e a proibição de o governo gastar com investimentos enquanto o orçamento não virar lei. O relator da LDO na Comissão Mista de Orçamento, deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP Mineiro, acrescenta mais uma questão considerada importante pelos parlamentares.
O propósito foi exatamente de buscar na redação da lei pontos que façam com que o governo respeite as emendas, não contingenciando-as.
As emendas parlamentares são reservas no orçamento público para ações nas regiões e cidades de origem dos deputados e senadores. Mas o líder do governo no Congresso não enxerga no texto aprovado um dever de liberar o dinheiro.
E aquilo não representa absolutamente nenhuma obrigatoriedade do governo. O dia que nós tivermos um orçamento impositivo, nós poderemos fazer isso.
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi tranquila e no segundo semestre, essa LDO vai servir de base para criar uma outra lei obrigatória, a Lei Orçamentária Anual, LOA, que é mais específica e descreve todas as despesas e receitas da Administração Pública Federal ao longo do próximo ano. De Brasília, Dini Moraes.
Economia.
A Mauri Teixeira, do PT Baiano, divulgou dados do Sindifisco sobre as distorções tributárias entre as faixas salariais. As estatísticas mostram 50% na tributação sobre o consumo de famílias com até 2 salários mínimos e 26% de famílias com 30 salários mínimos ou mais.
Já sobre relatório da ONU, a Mauri Teixeira apresentou dados indicando que, na arrecadação de tributos oriundos do campo, os impostos coletados representam apenas 0,01% do PIB, apesar da concentração de terras. Para ele, o resultado é uma evidência da falha do sistema na tributação dos mais abastados.
Previdência.
Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, parabenizou o Supremo Tribunal Federal pela decisão de garantir aos aposentados o benefício do INSS com base no teto de R$ 1.200.
A decisão vai beneficiar mais de 130 mil aposentados e pensionistas que deixaram de trabalhar entre 1991 e 2004. Para Ronaldo Nogueira, o governo federal precisa ter olhar mais especial aos beneficiários que contribuíram durante anos para o país.
Homenagem.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, lembrou a trajetória política do ex-senador e ex-presidente da República, Itamar Franco, falecido recentemente. Para o deputado, Itamar Franco será sempre lembrado como símbolo de firmeza, ética, espírito público e nacionalismo.
Marcos Pestana recordou a participação do político na luta pela redemocratização do país e como responsável por assegurar a estabilidade econômica.
Pindamonhangaba completou 306 anos de fundação. Ao parabenizar a cidade pela data, Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, também agradeceu à Câmara de Vereadores por ter concedido a ele o título de cidadão do município.
Faria de Sá ainda solidarizou-se com o povo português, que se esforça para superar a crise financeira que atingiu o país. Com a posse do novo governo, o deputado acredita que Portugal será capaz de superar as adversidades e construir um ambiente favorável ao crescimento.
Ciência e tecnologia.
Ao destacar a importância do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, Luiz Noé, do PSB do Rio Grande do Sul, ressaltou que o Brasil é um dos 5 países que mantém pesquisas para o desenvolvimento da ciência antártica.
Luiz Noé salientou a contribuição da Marinha e a Aeronáutica por apoiar o programa e contribuir com o transporte de alimentos e materiais para os pesquisadores.
Justiça.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara aprovou nesta quarta-feira o arquivamento da representação do PSOL contra o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, tem mais informações sobre o andamento do processo.
Foram 7 votos favoráveis ao relator deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, 5 contra. O deputado foi acusado de ter abusado das prerrogativas de parlamentar ao disseminar preconceito e estimular violência com declarações contra negros e homossexuais. Segundo Onyx Lorenzoni, o Conselho de Ética não pode ser maior do que a Constituição, que garante aos parlamentares a inviolabilidade civil e penal por opiniões, palavras e votos.
O princípio da imunidade parlamentar, ele tem que ser preservado, ele tem que ser defendido, porque ele é essencial para que qualquer parlamentar possa enfrentar qualquer tipo de poder, poder político, poder econômico, e não será a Câmara dos Deputados fragilizando o seu principal instrumento, através da própria Comissão de Ética, que nós vamos conseguir melhorar a qualidade do parlamento brasileiro.
O deputado afirmou ser contra as posições de Bolsonaro, mas disse que elas encontram respaldo em uma parcela da população. De Brasília, Thiago Miranda.
Parlamentares do governo e da oposição divergem sobre os níveis de corrupção na administração federal.
Dr. Rosinha, do PT do Paraná, elogiou o Portal da Transparência, criado durante o governo anterior, que permite à sociedade acompanhar a aplicação de recursos públicos em obras e contratos do governo federal. O portal também inclui dados sobre auditorias.
Dr. Rosinha destacou que a política de transparência das contas públicas foi apontada como exemplo por autoridades norte-americanas, inclusive durante evento internacional que contou com a participação de 60 países.
Estudo apresentado pela Transparência Internacional apontou o Brasil como um dos países mais corruptos do mundo. Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, criticou o governo federal por não tomar providências para coibir a corrupção.
Na avaliação de Mendes Tami, o governo está seguindo os mesmos passos da gestão anterior, com desvio de recursos, compra de votos e mensalão. Ainda de acordo com o deputado, a corrupção causa um prejuízo econômico de 41 bilhões de reais por ano.
Na edição de ontem, Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, referiu-se às cidades de Teresópolis e Nova Friburgo, e não a Petrópolis, ao pedir a punição dos responsáveis por eventuais desvios na aplicação de recursos nas obras de recuperação das áreas atingidas pelas chuvas em janeiro deste ano.
Segurança Pública.
O aumento de 35% nos índices de violência na região do entorno de Brasília foi destacado por Iris de Araújo, do PMDB de Goiás. Ela pediu ação das autoridades para combater o que chamou de cenário de horror, que, segundo ela, deixa os moradores reféns do domínio dos traficantes.
Iris de Araújo sugeriu a criação pelo governo de Goiás de uma estrutura administrativa específica para os problemas do entorno, para atuar em áreas como saúde, educação, segurança e emprego. A deputada propôs também a realização de audiências públicas na Câmara com os prefeitos da região.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, relatou em plenário a visita que representantes da Frente Parlamentar de Combate ao Bullying fizeram às famílias dos estudantes vítimas do chamado Massacre de Realengo, ocorrido no dia 7 de abril, no Rio de Janeiro.
Familiares, pais, alunos e professores da Escola de Realengo manifestaram expectativa com o trabalho dos parlamentares no combate à violência nas escolas. Roberto de Lucena fez um apelo aos profissionais de saúde que possam ajudar os alunos que ainda necessitam de cirurgias ou tratamentos especializados.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, comunicou a realização de operação da Polícia Federal deflagrada em 5 estados e que resultou na prisão de um traficante internacional na capital do Piauí, Teresina.
Editorial da Isto É também foi destacado por Luiz Couto, abordando o que a revista chama de chantagem partidária e ainda a confirmação do STF de crime político e não passional em relação à morte de PC Farias, há 15 anos.
Durante a audiência pública na Câmara, o diretor demissionário do DENIT, Luiz Antônio Pagô, aceitou assinar a autorização para a quebra de seu sigilo bancário.
A reunião se estendeu por todo o dia e foi acompanhada pela reportagem da Rádio Câmara.
Confira mais detalhes sobre a audiência pública com a jornalista Verônica Lima.
O diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Luiz Antônio Pagô, aceitou solicitação feita pelo deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, de autorizar a quebra de seus sigilos bancário e telefônico. O documento foi entregue a Pagô durante a audiência pública das comissões de fiscalização financeira e controle e de viação e transportes sobre as denúncias de corrupção no DENIT e no Ministério dos Transportes. Ele apresentou os mecanismos de fiscalização realizados no DENIT pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Segundo Pagô, o DENIT tem trabalhado em parceria com o TCU para melhorar os mecanismos de licitação, evitando e corrigindo possíveis irregularidades. Os líderes do PSDB, Duarte Nogueira e do PSOL, Chico Alencar, não ficaram satisfeitos com as explicações de Pagô. Para Chico Alencar, as respostas foram técnicas e insuficientes.
Ele não disse como compatibiliza o trabalho denodado dele de 7 da manhã às 10 da noite no DENIT com as suas atividades de pecuarista. Ele também disse que não há nada demais na relação de parlamentares com o DENIT, quando, na verdade, ali acontece tráfico de influência, fisiologismo e está se investigando até propina.
Um dos autores do requerimento de audiência pública, o deputado Wellington Roberto, do PR paraibano, entende que Luiz Antônio Pagô fez mais do que precisava ao responder a pergunta sobre seu patrimônio e atividades profissionais fora do governo.
Ele tem sido até ultrapassado passar do limite do que ele veio aqui fazer. E eu acho que cumprindo um outro papel importante, esclarecendo a população brasileira e ao parlamento o que, que pode ser feito, o que, que deve ser feito para melhorar a eficiência do serviço público e principalmente do resultado da aplicação do dinheiro, que é as boas obras, a obra de qualidade.
Luiz Antônio Pagô criticou a burocracia do licenciamento ambiental, dizendo que boa parte das exigências é dispensável ou poderia ser feita durante a execução da obra. De Brasília, Verônica Lima.
Educação.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, elogiou o governo federal por autorizar a construção de 138 unidades de educação infantil e 454 quadras esportivas cobertas. Ao todo, já são 856 unidades, que vão atender 200 mil crianças em mais de 300 municípios.
Serão investidos na nova etapa, segundo Inocêncio Oliveira, 371 milhões de reais oriundos do PAC nos municípios que firmaram o termo de adesão ao plano de metas inserido no Compromisso Todos pela Educação.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.